O conteúdo do dossiê criminal não é recomendado para pessoas sensíveis. Respeite os seus limites e principalmente a sua saúde mental. O Brasil registrou uma morte por homofobia a cada 23 horas. Um homossexual é morto a cada 28 horas no país. O Brasil teve 300 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, em 2021. O Brasil é o quinto país em mortes violentas de mulheres no mundo. O Brasil teve um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas em 2021. A cada 10 assassinatos de pessoas trans no mundo, 4 ocorrem no Brasil. Meu nome é Thaís Mendes e no dossiê criminal de hoje nós vamos falar sobre homofobia, transfobia e machismo dentro e fora do ambiente policial.
Oi, gente, aí como é que vocês estão? Vocês estão bem? Para bater esse papo que eu falei aí na abertura, eu trouxe ela, que já é a segunda vez que está aqui com a gente, a Lilian Barbosa do Mundo Pericial. Lilian, aí como é que você está?
Oi, Thaís, tudo bem? Eu tô bem, apesar de estar um pouco doente, mas tô bem.
A Lilian tá com Covid, né, Lilian? Mas já tá melhor?
É, já tô melhor, já. Graças às vacinas aí, tô bem.
É, gente, se vacinem, pelo amor de Deus, tomem a dose de reforço. Gente, a Lilian, ela postou nas redes sociais dela falando um pouquinho sobre esse assunto e foi daí que surgiu o convite, né? Eu fui conversar com ela no direct um pouquinho sobre isso, e achei interessante trazer ela, porque nada melhor que uma pessoa que tenha vivência, né, para falar sobre. Então, Lilian, me fala um pouquinho como é que você decidiu falar sobre isso nas suas redes sociais.
Bom, primeiro, quando eu postei sobre o Fora Bolsonaro, né, em setembro do ano passado, Eu coloquei um story falando que era impossível uma pessoa como eu, uma mulher LGBT, nordestina, votar nele ou achar qualquer proposta que viesse do governo dele boa e, assim, que eu me sentisse acolhida, protegida, e eu não me sinto, né? Então, aí surgiu dessa postagem, mas foi só um story, então nem todo mundo viu. E aí, depois, com a morte do Paulo Vaz, né, que era um policial civil trans, um homem trans, policial civil aqui de São Paulo, com a morte dele, eu fiquei bem chateada, bem abalada, toda a situação, né, de machismo, transfobia, homofobia. E aí eu quis fazer um vídeo sobre isso. E aí o vídeo tá mais visível, né? Tá disponível o tempo todo. Algumas pessoas assistem depois, algumas pessoas viram na hora que eu postei. E aí me trouxe vários feedbacks positivos, muita gente comentando, tanto no story que eu postei, quanto no vídeo. Pessoas até agradecendo por eu ter me posicionado e falado. Tinha gente que não sabia, tinha gente que desconfiava, tinha gente que não fazia ideia. Então, foi legal, assim, ver e também, assim, mostrar a representatividade, né? Porque quando você, digamos, sai do armário, eu nunca fui muito dentro do armário, mas publicamente com o Instagram, quando você sai do armário, você quebra alguns tabus e você traz um debate importante, né, representatividade. Muitas pessoas falaram que, eu tinha medo de prestar o concurso, eu achava que não existia, eu nunca vi ninguém assim, nunca vi ninguém assumido. Então, essas coisas fazem falta para quem é LGBT.
Eu acho que tudo tem a ver também com estereótipos, né, que se criam com relação a profissões. E se criam esses estereótipos justamente por haver o preconceito, né? Estereótipos existem por conta do preconceito. E justamente daí vem o gancho para eu querer saber justamente sobre isso. Existem mais pessoas como você dentro da polícia? Existem pessoas assim do seu convívio? Você vê ainda que é uma porcentagem muito pequena? Porque no vídeo você fala, gente, prestem concurso, venham para a polícia, né? Se coloquem dentro do mercado de trabalho, estejam onde vocês querem estar.
A gente, nos últimos concursos, as pessoas mais jovens, aí a gente foi se encontrando, foi, digamos, se conectando e por afinidade e tal. No meu concurso em diante, eu já vi muito mais pessoas LGBTs, o que é muito bom, muito positivo. Mas os mais antigos, assim, é uma minoria ainda mesmo. Mas, de toda forma, a gente sempre vai estar em minoria, né? Nunca vai ser a maioria, até porque também não é a maioria da população, né? Mas eu achei muito interessante que a polícia, ela tá com uma abordagem diferente. Recentemente eu fiz um curso de aprimoramento para a gente, quando a gente vai fazer mudança de classe para ser promovido, a gente faz um curso, é obrigatório fazer um curso na Cadepol. E dentre os assuntos da Cadepol, teve aula de feminicídio, teve aula de abordagem de pessoas em vulnerabilidade, trans, teve uma aula específica sobre LGBTQIA+. Então, eu achei muito legal que a polícia está, assim, fazer um elogio, né? Está mais se adequando à realidade que vivemos hoje, em que as pessoas, até os formulários da polícia, quando vai fazer BO, eles mudaram a questão de gênero mesmo, não só ter o masculino e feminino, colocar, incluir outros tipos de gênero, perguntar como a pessoa quer ser chamada. Isso é muito importante, isso é muito, muito importante mesmo, porque a gente vê que há um tempo atrás, não muito tempo atrás, né, pouquíssimo tempo atrás, isso não existia. Então, ter esse treinamento, trazer esse assunto para dentro da instituição é muito importante, porque mesmo quem é mais jovem, às vezes não está, vive numa bolha, né, a pessoa não tem convívio com ninguém, não conhece ninguém, e aí se depara trabalhando na delegacia com pessoa trans, que sofreu qualquer tipo de agressão e não sabe como abordar e acaba fazendo, cometendo outras transfobias e homofobias ali, dentro da instituição. E também existe o crime agora de violência institucional. Então, a polícia, ela não pode cometer algum tipo de preconceito, alguma coisa, mesmo que assim, desconhecimento. Não, pode ser legal o desconhecimento. Você tem que ter cuidado para lidar com pessoas de vulnerabilidade, para que elas não sofram mais do que elas já sofreram. Porque uma pessoa vai na delegacia, ela já está com um problema, né? Ela já está com sofrimento. Então, eu achei muito legal esses debates que a gente tá observando que está acontecendo. E, apesar de tudo, né, não sei, assim, eu acho legal, acho maravilhoso, acho importante, acrescenta. Não sei se para todo mundo é a mesma coisa, né? Cada um tem uma cabeça, cada um absorve de um jeito. Mas, assim, a aula de feminicídio, por exemplo, foi fantástica, porque o professor era um perito criminal que até me deu aula na formação da Academia de Polícia. Ele é um cara muito antenado, muito desconstruído, muito bom, assim, e a abordagem que ele fez foi muito legal. E aí ele já abordou temas de transexualidade por causa do, porque o feminicídio, né, a vítima tem que ser o sujeito, né, da vítima desse crime é a mulher. Então, ele abordou, por exemplo, o Tami Miranda. Se o Tami Miranda sofrer esse tipo de, né, se for assassinado, não entra em feminicídio. E tinha gente que ainda ficou confuso, falou, ué, mas não, mas e o sexo que nasceu? Não, você não, você esquece o sexo que nasceu, não tem, não é isso, é o gênero é diferente do sexo biológico. Então, isso fica ainda, porque para mim é tão comum esses debates, a minha vivência, que às vezes é interessante também estar com outras pessoas.
Para as pessoas ainda está um pouco.
Para as pessoas estar confuso, então é bom para eu também ver a realidade. Eu vivo numa bolha. As pessoas LGBTs, elas acabam vivendo dentro de uma bolha. Você tem convívio maior com seus amigos, com as pessoas, então a gente acha, ai, a aceitação tá melhor, mas às vezes você olha um pouco, você pisa um pouquinho fora da bolha, você já
E
vê
já
que
vê
não
que
é
não é.
assim. Exatamente, não vê que é assim. As pessoas em geral, elas ainda têm muita falta de conhecimento, muita ignorância.
Já que é assim, Lilian, explica um pouquinho então para as pessoas de fora da bolha. Por exemplo, você citou o caso do Tami. Uma pessoa que comete um crime contra o Tami. A pessoa responde que tipo de crime?
Não, aí depende do crime, né? Mas pode ser o crime de transfobia.
O que é um crime de transfobia, para as pessoas entenderem melhor? Porque tem
Que
feminicídio.
isso.
Nesse caso, o Tami, ele é um homem trans.
Isso.
Ele não é uma mulher, ele é um homem trans. Então, qual é a diferença para que as pessoas entendam? Porque as pessoas ainda vão bater na tecla de, mas ele nasceu uma mulher, é um feminicídio. Explica um pouquinho para a gente.
O Tami, ele se identificou como homem, né, já há muitos anos, por ser uma pessoa pública, filho da Gretchen, e hoje em dia ele é casado com uma mulher. Então ele é um homem trans, hétero. E aí o gênero e orientação sexual também são duas coisas diferentes. E aí se, por exemplo, a mulher do Tami né, assassina ele, não está incorrendo em crime de feminicídio, né? Está incorrendo em crime de homicídio normal. Se a pessoa vai, comete uma violência, por exemplo, alguma pessoa agride ele na rua, e aí pode entrar, né, com crime de homofobia, que não tem especificamente o crime de homofobia nem o crime de transfobia na lei, eles são equiparados a crime de racismo, né? Então a pessoa vai fazer o BO e aí é equiparado ao crime de racismo, né? E aí, mas não existe a transfobia em si, não existe a nomenclatura,
No
crime de
código,
transfobia,
no código
no Código
penal.
Penal, não existe isso. Mas aí tem o um entendimento do STF que é um crime, de ódio equiparado ao racismo, que é a injúria racial, né? Então, existe essa diferença. Mas aí o contrário é válido. Uma mulher trans, né, uma pessoa que nasceu homem biologicamente e fez a mudança e enfim, se identifica como travesti ou como uma mulher trans, e aí é assassinada. Aí, assim, o motivo, né, o que é diferente de um homicídio por feminicídio é a motivação. Ela matou uma mulher. Em que contexto? No contexto de não aceitar o fim do relacionamento, no contexto de fazer um programa e se sentir mal, né, depois, e mata ali no ódio, na emoção. É o contexto que torna o crime o feminicídio. Então, se uma mulher, sei lá, levar um tiro de uma bala perdida na rua, isso não é feminicídio. Feminicídio é a pessoa matar a mulher por ela ser mulher.
Ser mulher.
Tem muita gente que também não entende isso, né? Eu tinha um amigo bem próximo meu, que eu gostava muito, ele falou, mas eu não entendo isso de feminicídio. Aí eu fiquei assim, meu Deus, me deu taquicardia. Eu falei, amigo, pelo amor de Deus. Mas a gente conversou, era uma pessoa esclarecida, aberta, e aí teve um congresso em 2019, e eu falei para ele, tem uma palestra sobre feminicídio, vai lá assistir. Aí ele foi. Aí ele falou para mim, agora eu entendi. Aí eu falei, ufa, consegui que uma pessoa
Entender isso.
entendesse. Então é isso, é o que é ser mulher, é a condição é condição vulnerável, né? Mulheres são têm uma carga emocional, emocional não, tem uma carga social aí de submissão, né? Homens muitas vezes enxergam as suas companheiras como objetos, como posse. Então, morrer nessas condições, principalmente de relacionamento, é crime de feminicídio, porque é um crime motivado pela obsessão, pelo machismo, você é minha posse, você não pode ser mais de ninguém. Enfim, todo esse contexto, né?
Sim. Nesse caso, a mulher morre por ser mulher. E
Mulher.
aí entra no crime de feminicídio. É importante você falar isso e trazer essa discussão, porque a gente tem ouvido muito as pessoas falarem sobre opinião, usarem o argumento de, ah, mas é a minha opinião. Mas a sua opinião é crime. As pessoas precisam entender isso de uma vez por todas. Não
Exato.
é opinião, é crime. A sua opinião é racista, logo ela é crime. A sua opinião é homofóbica, logo é
Ela é
crime. É
crime.
transfóbica ou machista, é crime. Isso que as pessoas não entendem. As pessoas precisam entender de uma vez por toda. Por isso que eu quis trazer você, que é uma policial, uma autoridade da lei, para explicar para as pessoas que é crime, para que as pessoas entendam que elas não podem sair por aí falando ou fazendo o que querem e bem entendem.
A
E
mesma,
com.
desculpa, a mesma coisa também no contexto. A mulher traiu o marido, ele descobriu e foi lá e matou ela. Não, ainda continua sendo um feminicídio. Ainda continua sendo um feminicídio. A traição não é motivo suficiente para ele ir lá e matar ela. Do mesmo jeito, o inverso, né? A mulher descobriu a traição do cara, vai lá e mata ele. Né? Não é o mesmo motivo. É igual a Elise Matsunaga, que matou o cara da Yoki.
Sim.
É o mesmo motivo, descobriu a traição, vai lá e mata ele. Não, não é justificativa
Justificativa.
suficiente, exatamente. Então, mesmo que a mulher esteja errada, né, nas circunstâncias que aconteceu o crime, Tem aquela coisa, ai, movido de intensa emoção, que talvez aí entre nos atenuantes, mas ainda continua sendo feminicídio. No final das contas, é um feminicídio.
Quando a gente fala, agora eu quero falar um pouquinho com relação, porque eu falei sobre isso de opinião. O que se fala na internet também entra nesse tipo de crime?
Sim, com certeza.
Fala um pouquinho sobre isso, assim.
Toda a polícia, o judiciário tem o entendimento que as pessoas respondem por aquilo que elas colocam na internet, sim. Vocês já devem ter visto muitas notícias de pessoas que tweetam alguma coisa e que aquilo lá é motivo de processo e pede processo de indenização, ou até mesmo prisão, ou perda do mandato, né, como foi o caso aquele rapaz lá do Mamãe Quero Ser, como é que é? Mamãe Quero Falar, Valdo alguma coisa? O que foi lá na Ucrânia e falou das mulheres e
Ah,
mandou um áudio
sim.
para os amigos. E aí, aquilo lá também foi uma mensagem virtual que vazou e aí deu repercussão e as pessoas respondem por aquilo que elas estão postando, que elas estão falando. Então, mesmo que se escondam por trás de fakes, né, uma vez instaurado um inquérito policial, vai ser rastreado aquele IP, tudo é identificável, né? Então, vai ser rastreado e a pessoa, sendo identificada, ela vai ser processada e julgada de acordo com os crimes que cometeram.
É interessante falar sobre isso, porque as pessoas acham que a internet é terra de ninguém. E lá eu posso falar o que eu quiser, lá eu posso dar a minha opinião disfarçada de ódio, né? Ou melhor, o ódio disfarçado de opinião e acha que não vai responder com relação àquilo, sim. Eu quero te perguntar um pouquinho também com relação ao machismo na polícia. Isso era uma coisa que eu queria ter te perguntado na primeira vez que você veio aqui. Porque isso é uma coisa que a gente sofre em qualquer camada da sociedade, em qualquer camada da sociedade que eu digo, em qualquer espécie de trabalho que a gente vai exercer, nós mulheres, a gente precisa se provar o tempo todo, né? A gente tem que se provar 10 vezes mais. E a polícia não é um ambiente feito para os homens, muito pelo contrário. Mas ele é um ambiente que ainda é majoritariamente masculino, ainda é. Como é que foi, assim, quando você entrou na polícia, como é que você foi recebida? E se o fato de você ser uma mulher assumidamente LGBT, como é que é esse contexto para vocês?
Então, bem interessante. Vou trazer situações desde quando eu era farmacêutica. Bom, quando eu trabalhei como farmacêutica numa empresa de distribuidora de medicamentos, tinha um chefe que dava em cima de mim. E aí ele ficava mandando mensagem pelo Skype institucional e ficava falando umas coisas e eu fazendo desentendida e falando que não e não sei o quê. E, nossa, aquilo me deixava. A coisa melhor do mundo foi que o concurso me chamou. Em 3 meses eu saí da empresa, mas assim, já sofri assédio fora da polícia, porque, né, mesmo que o ambiente não seja majoritariamente masculino, porque quando você pensa em farmácia, em ambiente de farmácia, tem muita mulher, né?
Sim.
Então veja que também existe isso num contexto mas meu chefe era homem, e aí quando o chefe é homem, a chance de sofrer um assédio é maior, isso é com certeza, né?
E dar em cima, importunar a gente, é assédio,
Lógico,
né? É assédio.
lógico. E aí, bom, entrando na polícia com 24 anos, você imagina que é uma situação louca, porque eu cheguei e parecia a Chapeuzinho Vermelho com os lobos mau. E parecia um pedaço de carne e todo mundo, quem é essa nova? E chegou a perita e, além do que, não tinha concurso há muito tempo, então... É literalmente assim, carne nova chegando no pedaço, a galera queria, estava esfomeada.
Meu
É
Deus.
literalmente assim. Então, eu cheguei assim, na minha também, né? Não, não, não cheguei, eu namorava, né? Eu morava junto com uma menina. Não cheguei assim falando também, para os amigos próximos ali, já fui falando, já fui reconhecendo quem era dos meus ali, os gays. Porque quando eu cheguei, eu trabalhei em Bauru, então já tinha o pessoal lá, uns peritos mais velhos. Então já fui ali achando o meu gueto, né, que eu falo. Já fui chegando, achando meu povo.
E aí você se sente mais à vontade, logicamente, falando com essas pessoas. E ali todas as pessoas foram sabendo aos poucos. Mas eu trabalhava ainda com diversos, porque as equipes de perícia são formadas com um perito criminal e um fotógrafo técnico pericial. E geralmente os fotógrafos, a maioria são homens, né? Temos poucas mulheres no cargo de fotógrafo, menos do que nos cargos de perito.
Que aí, no caso, você foi para local de crime, né? Assim que você
Isso,
passou.
fui para local de crime. Então, eu trabalhei com um monte, né? Interagindo com um monte de PM, com um monte de delegado e com os fotógrafos que eram parceiros aí. Então, eu sofri, digamos, aquelas piadinhas cantadas de fotógrafos, colegas que estavam na viatura comigo. E eu tive que falar. Falar, porque aí eu tenho, quando eu já passei essa experiência, veja só como nada é por acaso na nossa vida, né? Eu já passei a experiência de ser assediada com aquele meu chefe quando eu era farmacêutica. Então, quando eu entrei no ambiente público, eu falei, eu não vou deixar ninguém dar em cima de mim, com medo de que eu possa ser demitida ou que eu possa sofrer alguma represália, porque eu falei, agora eu sou funcionária pública e essa demissão não vai acontecer diretamente, né?
Sim.
Com uma pessoa que trabalha comigo. Então, eu entrei mesmo, né, sendo nova e tal, e eu não fico calada, não gosto de escutar coisas que eu não gosto e ficar calada. Então, durante um plantão, ele já estava falando algumas coisas assim, desagradável. Aí eu olhei no espelho e falou assim: ai, tá bonita. Aí eu fiquei calada. Aí eu fiquei brava com a situação lá, que a gente estava indo para um local. Aí ele falou assim: ah, você quando fica brava fica ainda mais bonita. Aí eu saí da viatura, bati a porta e falei assim: olha, fulano, eu não te conheço, você não me conhece, nós estamos aqui trabalhando, então eu não te dei liberdade para você falar nada desse tipo para mim, e eu gostaria que a gente mantivesse a relação profissional, porque não, para mim esse tipo de brincadeira não vai rolar e eu não tenho interesse nenhum de que você fique falando essas coisas para mim. Aí ele ficou super pálido, amarelo. Aí, ai, desculpa, porque, né, o plantão a gente fica 12 horas na viatura para distrair, para descontrair. Eu falei, não, isso não é brincadeira, isso não é para descontrair.
Você é objeto de distração agora?
Isso aí não é para distrair, eu não vou ficar ouvindo esse tipo de piadinha. Não, não, tá bom. Aí depois o comentário foi, fulaninho tomou uma invertida da Lilia, bibibi, bobó. E assim, na época, acho que eles não sabiam ainda, sabe, que eu tinha uma namorada. Tá bom. Aí depois que eles descobriram, não sei se o motivo foi, ah, e por isso que ela não deu mole, né, pra você. Não sei se foi esse tipo de comentário, mas eu imagino que possa ter tido esse tipo de comentário, porque a autoestima do homem hétero, ela é impecável, né? Ela é uma coisa impossível de atingir.
O que é outro tipo de machismo também, porque uma mulher hétero, ela não pode simplesmente se impor também, né? Uma mulher,
Sim.
ela precisa necessariamente ser LGBT para se impor com relação ao homem. Não, uma mulher hétero, ela se impõe também. Eu acho que o homem, ela vê tanto a mulher com... Ele objetifica tanto a gente, que a gente não tem o direito de se impor. A gente é um objeto de distração dele. Isso é surreal.
Isso é. E aí teve um outro que também, assim, não trabalhava no plantão, mas de repente, sei lá, arranjou meu número,
Deus,
não
que
sei
invasivo.
como. Na verdade ele trabalhava no RH, né? Eu lembrei agora. Então, assim, pegou meu número no RH, olha só. Me mandou, aí começou, eu comecei a receber as mensagens. Bom dia, doutora, não sei o quê. Bom dia, doutora, eu tava comendo não sei o quê. Aí eu só sabia que era ele porque ele fez a piada da coisa que eu estava comendo. E aí eu lembrei que ele tinha feito pessoalmente. Eu lembrei porque eu estava saindo do plantão tomando café da manhã. Então, aí eu falei: ai, fulaninho, tudo bem? Não sei o quê. Aí, beleza. Aí fiquei, como ele não tinha falado nada demais, fiquei ali sendo. Mas já achei estranho. Já achei invasivo pegar meu número. Já achei super estranho mandar mensagem: bom dia, doutora, boa noite. Aí um belo dia. Eu tava lá domingo à noite na minha casa com a minha namorada, toca a mensagem no meu celular, boa noite, doutora, essa chuva, né, não sei o quê. Aí eu falei, ah, chega agora, né? Então eu falei assim, fulano, primeiramente gostaria de falar que eu não passei meu número para você, você conseguiu meu número não sei como, por outros meios diversos, e poderíamos usar esse meio de comunicação para falar sobre trabalho. né? E aí eu falo, então as pessoas também elas não estão acostumadas com pessoas que são diretas. Eu sou direta com tudo, quando eu estou a fim de alguém, quando eu quero cortar alguém. Então, isso é uma coisa boa. Eu fui aprendendo ao longo do tempo ser assim, e isso me ajuda muito, porque eu não fico com nada preso. E aí eu falei, ó, fulano, você tá me mandando essa mensagem domingo à noite, não, é sobre trabalho e eu não sei qual é a sua intenção, mas eu já falo para você que é melhor você parar e só falar assunto profissional comigo. Aí ele, não, tá bom, não sei o quê. Então, assim, isso foi no primeiro ano que eu tava lá, né? E ele era um cara super gente boa, que eu gosto do outro, o outro que trabalhava no dia a dia comigo era meio chatinho, mas esse outro aí era gente boa e tudo mais, mas assim, você tem que dar um basta, porque não é só porque a pessoa é gente boa, se trata bem e tudo mais, que você. E também dá o chega para lá. Ele não significa que eu ia tratar mal ele. Continuamos, né, com relação cordial e tudo mais. E tudo bem, até hoje, assim, tudo bem. Mas eu deixo muito claro que é só até aí, você não venha com gracinha para cima de mim, que comigo aqui é coisa diferente.
É
E
porque o homem se acha no direito, né? É muito louco
engraçado que os
isso.
dois eram casados, né?
Isso não é
Só um plus, só um plus.
só um adendo, né?
É, os dois eram casados, né? Só um adendo.
O homem se acha um pouco no direito, assim, de invadir o nosso perímetro, porque eles são ensinados, assim, há muito tempo, de que, ah, não, chega nela, não, pega o número dela, fala com ela, ah, não, mas ela disse não, mas. Insiste um pouquinho mais, ela tá se fazendo de difícil.
Então, essa coisa, meu, pegar um número assim, por meio,
De outro.
sabe, profissional ali, nem perguntou, ah, deixa eu adicionar seu número. Se ele falasse assim, né, ah, deixa eu adicionar seu número, mandar mensagem qualquer dia, beleza. Você faz ali o social, mas ele pegou meu número no RH, meu, porque ele era do RH, sabe? É demais, assim. Você começa a ver alguns sinais de que a pessoa tá um pouco além do profissional.
Eu te confesso, assim, eu estudo, porque eu pretendo trabalhar nessa área, e eu te confesso que nós mulheres, eu converso com outras mulheres que também estudam, e a gente já tem esse receio antes mesmo de entrar, assim. A gente já tem esse, meu Deus, como é que vai ser? Como é que, né, como é que a gente vai fazer para se sobressair nesse, né, nesse meio? E aí eu quero te perguntar, com relação ao outro lado também, porque aí você está falando dentro do ambiente de trabalho dos seus colegas. Mas como foi também para lidar com o criminoso, né? Se você já passou por situações assim, em local de crime ou em situações em que você teve que você foi desrespeitada de alguma forma também?
Não, com gente indiciado, criminoso, não, porque ou ele vai estar preso ou ele vai estar morto, né? Na hora que eu estou fazendo a perícia no local de crime, infelizmente ele só tem essas duas opções. Ou ele não vai estar
Não
no
tem muito o que
local porque ele já
fazer,
vai
né?
estar preso, ou ele ainda vai estar foragido, ou ele vai estar morto e eu vou estar fazendo residográfico na mão dele. Mas eu já passei por uma situação que eu tive que fazer residográfico, né? Que é coletar aquele. Os esparadrapos lá da mão do atirador, porque o rapaz, às vezes eles pegam em flagrante, alguma troca de tiro e faz o residográfico. E eu já fiz assim, eles não vão falar nada, mas eu já fiz assim, eles ficavam super caladinhos, cheio de policial também, né, do lado, eles não eram doidos de tirar brincadeira. Mas se precisasse ir em presídio, nossa, era horrível, era horrível, era horrível. Quando eu fazia plantão com o pessoal, quando, né, a maioria dos fotógrafos eram homens, a gente combinava deles entrarem sozinhos, tirarem as fotos e aí me contar tudo e eu fazia a perícia com isso, porque assim é muito ruim entrar no ambiente prisional. E a maioria dos lugares lá em Bauru era semiaberto, então assim, complicadíssimo. E eles falavam mesmo para mim assim. Olha, não entra não, porque a primeira vez que eu fui, eu queria entrar, né? Mas falou, não é legal, não, não entra não, deixa que eu tiro foto. Geralmente era só um buraco na cela, porque tinha um aparelho, sabe, celular, uma coisa assim, não era nada grave, não era um homicídio. Se fosse um homicídio, eu teria que entrar, né, no presídio, não teria como. Mas sendo um dano, às vezes é uma pichação, risco na parede, uma coisa mais simples. Eles iam lá tirar uma foto, a gente fazia perícia, eles contavam tudo, ah, tava assim assado em tal lugar. E aí a gente fazia mesmo com a equipe, né? E aí eles falavam, não, já entrei aqui, mulher, eles ficam cercando, e aí, senhora, boa tarde, senhora, não sei o quê, fica
Meu Deus.
cercando, e aí comecei me aberto, eles ficam perto, sabe? Não. Então é um negócio horrível, né? Porque além de policial, você é mulher, e no sistema prisional que eles estão lá não sei quanto tempo sem ver mulher, literalmente ali eles estão sem ver mulher mesmo. Então é horrível, assim, é pior do que o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, é pior do que isso.
Seus próprios colegas já te protegiam, assim,
É,
com
se
relação a
protegiam,
isso.
já tinha esse meio que combinado, né? Era uma questão de bom senso, assim.
Olívia, eu tava vendo, você foi pro Lollapalooza, e aí eu tava vendo que você respondeu alguns directs, assim, que te mandaram, de algumas pessoas fazendo alguns comentários, assim, que você recebe alguns comentários de algumas pessoas que acham também que você não tem direito a uma vida normal, né? Como é que é isso, assim? Eu fiquei passada com aquilo, falando, eu vou ter que perguntar isso para ela quando ela vier aqui no podcast, porque as coisas que perguntaram ali para você, eu falei, não, gente, não é possível. Você recebe muito essas perguntas, assim? Você recebe esse tipo de assédio, esses absurdos ali também?
O absurdo que eu recebi foi a pessoa perguntando, falando que me viu fumando maconha. Eu falei, ué, não,
Isso.
mas não era eu. Aí falou, sei. Aí eu tive que responder de forma grossa, né, educada, porém direta também, não grossa, mas falar assim: olha, eu não sei se você sabe, mas eu sou uma policial e eu não sei qual é a sua intenção de fazer esse tipo de brincadeira aqui, né, tipo de insinuação aqui, porque é. Não era eu, não estava falando maconha, não faço esse tipo de coisa. E, enfim, sabe? Que é isso que você vem aqui falar isso para mim? E ainda duvidando da resposta que eu dou, eu ainda tentei ser legal, falar, não era eu, kkk, assim, sabe? E aí, então, as pessoas têm uma liberdade, na verdade, eu acho que é a questão da internet, né? Tá num perfil ali, numa rede social, tem o acesso de uma mensagem direta, esquece. Esquece ali com quem está falando de fato, né? Eu vou falar isso, mas não é na forma escrota, você sabe com quem você está falando. Mas é na forma do tipo assim: é um perfil, é uma rede social, mas veja que, né, com quem realmente você está falando. Não é uma pessoa, seu colega, seu amigo, que você conhece, ou que você pode tirar brincadeira, ou que você pode falar qualquer coisa, de desrespeitar. Eu falo, isso aqui incorre até num crime de você estar falando isso aqui para mim de injúria, sabe? Calúnia, não sei se é injúria ou calúnia, acho que é calúnia. Então, meu, sabe, tenha noção, é só a falta de bom senso das pessoas, é muita falta de noção. Vejo muitas, às vezes as pessoas têm muita falta de noção.
Meu Deus, é muita loucura, né? Como que as pessoas receberam assim nas redes sociais que a gente está falando disso? O fato de você ser LGBT, o fato de você falar sobre isso, assim, você falou que você teve muitas respostas positivas. Como é que as pessoas receberam? As que se sentiram acolhidas? Você também teve respostas não tão positivas? Como é que foi, assim,
Ah, foi muito bom, assim, eu acho que quem não gostou não falou nada, ficou quieto, ainda bem, mas, assim, algumas pessoas falaram, ah, eu também sou, então, assim, que legal, que temos mais alguém aí junto, né, que temos mais alguém representando, e aí depois eu até, depois que eu comecei a falar mais sobre isso, postar mais coisas, eu entrei no Reino SP, que é uma organização de funcionários da segurança pública do Brasil, que são LGBTQIA+. E eles têm assessoria jurídica, é como se fosse um sindicato, né? Eles representam os LGBTs e quando tem acontece alguma coisa em alguma instituição que fere esses direitos, eles vão procurar, né? Vão procurar ajudar, perguntar se, né? Emitir carta de... Eita!
Foi uma porta que bateu aqui por causa do vento, desculpa.
Emitir porta de repúdio, porta de repúdio,
Porta.
carta de repúdio, essas coisas. Então, eles fazem um trabalho muito legal e eu tô por dentro aí do que acontece agora, né? E é muito legal, porque tem agentes do Brasil inteiro de segurança pública, delegados, policiais militares, bombeiros, peritos criminais, e eu acho muito importante fortalecer essa rede. Para a gente ver que não estamos sós, né? Eu acho que é muito legal isso, e eu fico E aí cada vez eu vou me incluindo mais nisso
Sim.
e vou trocando. Ele tem um grupo de WhatsApp, eles mandam várias informações, tem sempre alguma discussão. E é muito legal, assim. Mas a maioria, acho que totalidade das respostas foi positiva. É, os comentários da foto também do Lollapalooza lá que a gente postou, os LGBTiras.
LGBTiras, né?
É muito legal. E o Júlio Ponce, o Dr. Júlio Ponce, que está na foto comigo, ele é o diretor do Núcleo de Entorpecentes da capital. Então é muito legal que ele é abertamente gay e ele também levanta a bandeira e ele também fala de representatividade e é uma pessoa que está num cargo de chefia, né? Somos pouquíssimos e eu acho que isso, em cargo de chefia é ele só e sabe? Então é muito pouco. Então quando tem alguém que está lá na frente é interessante, é importante a gente ter essa comunicação e essa visibilidade, porque, né, é para cada vez alcançar mais lugares, ocupar mais lugares.
É porque quem tá vendo vocês se sente representado e entende que pode ocupar lugares, né? Que pode. Se eu vejo a Lilian, né? A pessoa pode sonhar que também pode ocupar lugares, que ela pode estar em outras posições também, né? Pode sonhar com posições policiais, com cargos, pode estar na política, pode estar na medicina, pode estar no direito, pode dar aula, pode fazer o que quiser, pode estar onde quiser, né?
Sim,
É muito legal.
isso é muito legal mesmo. Até quando eu dei uma palestra na Universidade Federal de Sergipe, como ex-aluna, né? Eu estava lá uma vez, e até o jeito que eu me vesti foi motivo de uma menina comentar e falar assim: Nossa, que legal que você. Sei lá, eu estava com uma calça dobrada, uma meia assim, meio colorida e um sapato fechado. Ela, ai, que legal, sua meia, sua calça dobrada. Assim, mais modernex, digamos assim, porque passou uma outra ideia. Ela falou, nossa, achei muito legal, né, e tal. Tudo, não sei o que. Então, ela se sentiu representada ali, talvez, né? Até por isso, o fato de ter tatuagem, ou o fato de ter piercing. Eu acho que quanto mais diversidade, melhor. Mais pessoas negras também, tem uma outra colega perita que ela usa o Black Power, e ela faz questão de manter o Black Power, eu acho muito legal. E é isso, você vê uma perita negra que tem Black Power e que massa, e tá lá, e é isso, ou uma outra pessoa que tem um cabelo roxo, e é perita criminal, e tá lá, e é isso. E assim, a gente tem visto aqui em São Paulo, eu tenho visto cada vez mais colegas se preservando como gostaria de estar, como gostaria de ser. Eu vou te contar o oposto também. Assim que eu cheguei na polícia com os meus 24 anos, eu tirei meu piercing, porque eu fiquei com medo de parecer mais jovem do que eu era naquele momento. E depois eu pensei, ah, não, se eu quero ter, eu vou ter piercing. Pronto, quem quiser me achar mais jovem, que ache. Agora eu acho bom, né? Porque 10 anos depois eu acho bom que me achem mais jovem. Mas a gente tem um pouco desses tabus. Ah, eu não posso ter tatuagem. Ah, eu não posso ter piercing. Ah, eu não posso ter o cabelo roxo. Eu não posso ter o cabelo rosa. Não, você pode. E você ainda pode manter um respeito e uma posição de respeito. O Júlio também, ele gosta de te vestir todo colorido, todo cheio de camadas diferentes. Um quadriculado em cima de um colorido, de uma gravatinha de borboleta. Com um monte de caveirinha, e ele faz isso, e ele dá entrevista com a borboleta de caveirinha dele, eu acho o máximo. É manter a sua autenticidade, né? A sua
Essência,
essência.
nossa competência é provada de outra forma, né? Não é a nossa sexualidade, não é a forma como a gente se veste, não é o que a gente gosta, o estilo de música que a gente escuta, não é o nosso cabelo, a nossa tatuagem, o nosso piercing. Então é importante cada vez mais a gente ser quem a gente é dentro da onde a gente está, sabe?
É, isso é muito legal mesmo.
Quando eu comecei a dar aula, eu tinha muito isso, assim, eu tinha um pouco desse medo das tatuagens, porque eu era professora de educação infantil, então você imagina, professora de educação infantil com piercing, com tatuagem. E quando eu comecei a provar que eu tinha competência naquilo que eu fazia, a minha aparência ela foi ficando em segundo plano também. Então, as pessoas precisam continuar brigando por sua essência, brigando por aquilo que elas são, em qualquer camada social, né? Em qualquer lugar onde elas estejam. Então, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, assim. Você tem esperança ainda que a gente vá viver numa sociedade onde esse diálogo, ele vai ser mais aberto? Onde as pessoas vão se propor a conversar mais sobre isso?
Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que a gente já está caminhando para isso. Quando eu vejo até dentro da polícia o curso de treinamento abordar LGBTs, abordar coisas diferentes que a gente não via uns anos atrás, eu acho que sim, a gente está caminhando para uma sociedade mais evoluída, até porque a geração, depois da minha, depois da sua, eles estão vindo muito mais cabeça aberta, eles estão vindo um monte de adolescente, já sabe que é, sei lá, pansexual, já sabe que é trans, e aí já vai em luta disso aí. Então, assim, é a evolução da coisa, não adianta as instituições não se adequarem a isso se todo o ao redor dela está assim. É como se você querer barrar uma evolução natural das coisas. Não tem como, né?
A gente precisa se abrir à discussão, né? E principalmente dar espaço para quem tem aquela vivência falar sobre. A gente precisa aprender isso também, assim, eu acho isso muito necessário. Eu, por exemplo, sou uma mulher cis e hétero. E não tenho essa vivência, por isso que eu quis trazer você para conversar sobre isso. E é importante também a gente dar espaço para as pessoas e abrir esse diálogo, conversar, né? A gente precisa conversar, a gente precisa se permitir se educar sobre esses assuntos, porque a gente não sabe sobre tudo. A gente está vivendo numa época, estava conversando isso com uma amiga, acho que ontem, que a gente está vivendo numa época onde a gente acha também que tem opinião sobre tudo. E a gente não tem, a gente não sabe sobre tudo. A gente precisa entender que pessoas têm vivências diferentes das nossas e que a gente tem que se abrir ao diálogo, né?
Exatamente. Se você quer saber sobre racismo, converse com uma pessoa negra. Se você quer saber sobre viver, né, em sociedade com uma pessoa trans, converse com uma pessoa trans ou LGBT. Então, cada um realmente vai trazer um pouco da sua vivência. O importante é a gente estar aberto a diálogos, a aprender todo dia e principalmente dar a fala a quem é de fala, quem é o lugar de fala dela. Não adianta eu falar sobre racismo, você, porque, né, a gente não sofre na pele o que as pessoas sofrem.
E sem
Então,
julgar, né, gente? Sem
é.
julgar. Sem julgar. Acho que amor é a resposta, assim. Eu acho que se a gente tiver um pouquinho, um pinguinho de empatia, um pouquinho de amor, eu acho que já seria o suficiente para a gente conseguir viver bem em sociedade. Aquele rolê de não fazer para o próximo aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente, acho que já seria o suficiente. E, infelizmente, a gente ainda tem que caminhar bastante para isso. Mas vamos. De gotinha em gotinha, acho que a gente vai indo, né, Lilian?
É isso aí.
Lilian, obrigada pela tua presença. Sabe que você sempre vai ter o um espaço aberto aqui.
Obrigada a você pelo convite, pelo tema, e que eu acho super legal a gente falar e cada vez mais estar tá levando isso em evidência, né?
Eu que agradeço, eu que agradeço. Lilian, quem quiser seguir você, qual é o arroba?
Arroba Mundo Pericial.
Isso aí, gente. Sigam a Lilian lá no arroba pericial e sigam a gente lá no Dossiê Criminal. Sim, esse é o novo nome do nosso podcast. O só, né, nosso novo nome, ok? Então
Tá
é isso,
bom.
gente. Um beijo e até a
Beijo.
próxima. A pesquisa, roteiro, apresentação e edição de áudio do Dossiê Criminal são feitos por mim, Thaís Mendes. Se quiser me seguir lá no Instagram, basta procurar @dossiêcriminaloficial. A gente se vê na próxima!